Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim, agora trazendo informações sobre uma nota divulgada hoje por mais de 40 entidades ligadas ao agronegócio, representantes aí do agronegócio, assinando uma nota de repúdio mesmo à taxação que o agronegócio vem sofrendo, ou pelo menos as ameaças aí de taxação ao agronegócio. A gente vai entender a motivação aí dessa nota, e quem nos ajuda com a compreensão aí desse posicionamento das entidades do agro é o Bartolomeu Braz Pereira. Bartolomeu é presidente da ProSoja Brasil, já está aqui comigo no telão. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. São mais de 40 entidades assinando aí esse documento, Bartolomeu, com um posicionamento contrário à taxação do agronegócio. Que taxação exatamente vocês estão dizendo aí, e o que preocupa vocês nesse momento? Seja bem-vindo.
Obrigado. Não, eu vejo essa muito preocupante ao nosso setor produtivo, principalmente como várias cadeias de início foi colocado lá pela Assembleia Legislativa do Mato Grosso, algumas cadeias que seriam taxadas para ajudar o custeio da máquina por passarem por dificuldade. O agro do Mato Grosso é um agro muito competitivo, apesar das dificuldades de logística, pela distância que tem até os seus portos, até o seu consumidor, e essa taxação, principalmente nessas cadeias, que são as principais cadeias do Mato Grosso, soja, estão falando em milho, a carne, cana-de-açúcar, o gado, então, enfim, são bastante preocupante. E a gente, através da ProSoja Brasil, junto com as entidades que compõem o IPA, são mais de 40 entidades, fizemos uma manifestação contrária a esse posicionamento de um governo que, ao invés de entender que o processo da agropecuária brasileira é um processo de crescente, que mesmo nas dificuldades conseguiu crescer, mesmo na pior crise que o Brasil passou, o agro conseguiu arrastar esse país, vem tentar tributar, que é uma medida totalmente contrária ao desenvolvimento de países capitalistas, de países que são geradores de emprego, geradores de riqueza. A gente vê o caso da Argentina, que existe aquela retenção ali, a Argentina não sai da dificuldade, a Argentina está num patamar muito ruim ali, é um país com grandes infrações. Então esse não é, a gente vê que não é o que mais interessa. O que mais interessa é que esse agronegócio ele tem que ser motivado, ele tem que ser incentivado através de uma melhor logística, de melhores modais, de investimento em infraestrutura, de armazenagem, e investimentos de uma política agrícola mais bem definida. E o governo estadual deveria oferecer melhores rodovias, melhores infraestrutura. Por quê? Porque nós citamos o caso dos municípios do interior. A interiorização, eu cito o caso do Mato Grosso, vários estados, vários municípios que eu me lembro aqui agora, Sorriso, Sinop, Lucas do Rio Verde, Campo Novo dos Parecis, enfim, região novas como Canarana, ali na região leste, tem cada vez mostrado esse resultado com a interiorização das economias. A gente vê que esses municípios, antes da agricultura, antes da soja, eles tinham o índice de desenvolvimento, o IDH, abaixo e muito baixo, que era um município extremamente pobre. Depois dessa agricultura moderna, que entrou com a absorção de tecnologia, com a agricultura respeitando o meio ambiente, esses municípios passaram o IDH seu de alto e muito alto. Então, isso mostra que estamos no caminho certo e mostra que esse agro ele tem muito a contribuir aos principais, à interiorização desse município, trazendo uma melhor geração de emprego, a melhor negociação. Quando o agro chega num município, ele transforma aquele município através do comércio, através de lojas de insumo, através de lojas de roupas, enfim, de maquiagem, de tudo, transforma aquele município. E aquele município passa a crescer. Luiz Eduardo Magalhães é um exemplo desse, e vários outros estados, Goiás, temos vários, Minas Gerais, enfim, todo o Brasil do interior mostra esse resultado. E quando você vê uma política desastrosa dessa, de um governo que foi incapaz, ou governos anteriores que foram incapazes de resolver essa situação, enxugando a máquina pública, enxugando os gastos com o poder público, não, eles tentam taxar e sair de uma situação tentando que vai resolver e vai atrapalhar, porque esse agro dá exemplo ao mundo inteiro, pelos excelentes produtores, excelentes empresários que fazem isso muito bem no campo e tem transformado aí esse Brasil central, esse grande Brasil tropical nosso, cada vez mais numa grande riqueza e num grande ofertador de alimentos, produtos que são levados para o exterior, que tem qualidade, que uma das proteínas de maior qualidade, quando é transformada em carne de ave, suíno também, a carne bovina, que é transformada aqui através da produção de grãos, isso tem gerado aí cada vez mais um alimento barato e saudável para toda a população mundial. Hoje a gente abastece mais de 1 bilhão de pessoas fora do Brasil. Então, isso pode inibir um estado como o Mato Grosso, que é um dos maiores, é o maior produtor de grãos aí do mundo, de soja. Então, afeta muito aí, isso pode trazer aí um olhar diferente dos outros estados, pensando que isso é a solução, que o Mato Grosso está fazendo a coisa certa. A gente conhece o Mato Grosso do Sul, que lá também tem uma paridade, onde se exporta um e cobra uma parte de ICMS. Também aquele estado passa por essa dificuldade, mas precisamos de entender que esse setor, ele vem crescendo e ele não pode sofrer interferências. Os mercados, os preços são formados na Bolsa de Chicago. Nós competimos não é com brasileiros, é com outros países do mundo, igual a América do Norte, aqui na Argentina. Então, nós não podemos fazer com que esse produtor seja achatado com esse tipo de atitude que o Mato Grosso está fazendo agora nesse momento, que o Brasil passa por um novo momento. O Brasil busca uma melhor transparência, melhor formato de gestão, e não é tributando um setor que dá certo é que vai se resolver o problema. Nós assistimos isso e vimos com bastante preocupação. Por isso que a ProSoja Brasil, junto com todas essas 40 entidades aí nacionais, vieram a público fazer esse manifesto contrário a essa taxação, mostrando que o Estado está no caminho errado, tributando o principal setor que traz o desenvolvimento daquele estado, e não somente do estado, né, do Brasil também. A gente vê a balança comercial aí.
Ô Bartolomeu, mas o risco é de essas taxações se transformarem em foco de aumento de taxa e sobretaxa em cima das exportações também? Ou seja, Lei Candir corre risco, na sua opinião?
Olha, da forma que eles estão querendo fazer, parece que sim. A gente não exporta tributo, a gente exporta um produto, matéria-prima, de acordo com o que é necessário. Nós processamos produto aqui, os governos, alguns estados, como o estado de Goiás, São Paulo, enfim, vários outros estados, têm feito políticas de incentivos fiscais àqueles estados, mantendo ali o processamento de vários produtos. O que não pode é sofrer esse tipo de interferência. Esse tipo de tributação, esse tipo de forma de aumentar a tributação de alguns estados, outros não, isso interfere direto numa política antiga, aquela política que voltada a países comunistas, voltada a países socialistas. Então, não é esse modelo. Nós buscamos um modelo que geração de emprego, geração de riqueza e melhoria de economia de todos. A gente prova isso com dados oficiais, que é onde tem um agro, a economia daquele município transforma. Então, não é dessa maneira que se resolve o problema. Nós acreditamos que os governos têm que rever, as assembleias legislativas têm que rever os seus conceitos e mudar o que está errado, porque ninguém consegue. Pode ir tributando, você vai até matar o setor e não vai resolver o seu problema, que é uma gestão ineficiente.
A nota deixa claro aí que o atual momento, a situação atual é de endividamento dos produtores causados por problemas com a comercialização e também com a redução da produção devido ao clima e às situações adversas. Ou seja, o cenário também não é propício para cobrança nesse momento, né?
Mas é lógico que não. Nós estamos passando por um período de seca aí, fizemos uma avaliação com todas as ProSojas do Brasil, em uma Assembleia Geral, e mostramos aí que nós teremos aí, de acordo com os dados dos produtores rurais, dos técnicos, que nós teremos uma perda aí de mais de 10 milhões já consolidados de toneladas. Então, isso reflete quase 12 bi que vai deixar de ter aí na mão do produtor e perdido a essas situações climáticas que a gente não consegue driblar isso aí. Então, é um momento que nós estamos com um custo muito alto de produção. Nós viemos de um ano sem saber o que ia acontecer. Nós tivemos o tabelamento do frete depois da greve daqueles caminhoneiros. Não conseguimos negociar grãos a preços melhores quando o dólar estava alto, quando estava plantando com custo alto, devido a essa situação. Tudo isso acarretou agora, nesse momento, com uma safra chegando a bem abaixo do esperado, os produtores colhendo, às vezes, 5, 10, 15, até 20 sacos por hectare a menos. Isso reflete diretamente na economia ali, local, na renda do produtor. Poucas áreas são cobertas por seguro. Então, isso cada vez dificulta mais ainda esse momento que vem passando, e um governo ainda vem tributar, enquanto deveria incentivar esse setor, que é um setor que garante grande geração de riqueza.
E no caso da soja, ainda tem a questão da guerra comercial, né, que pode pressionar os preços ainda mais no caso de um acordo, não?
Isso aí pode afetar. O acordo, a gente sabe que essa soja está nos Estados Unidos, é lógico que lá tem políticas diferentes, pode fazer uma política de transformação dessa soja em biodiesel, sei lá, os americanos têm mais força do que a gente, eles têm condições de manter aqueles produtores recebendo subsídios ali nesse momento dessa guerra comercial. E nós exportamos muito grão, aproveitamos essa oportunidade, o agronegócio brasileiro aproveitou, não o produtor rural. O agronegócio aproveitou isso, porque nós já tínhamos passado essa soja com preço bem abaixo e o agro acabou levando, o Brasil acabou faturando esse momento. Então, não é hora de fazer esse tipo de situação que esse produtor que vai enfrentar uma das safras mais incertas da história, aí, onde tem custo alto, preços baixos e produção baixa.
Agora, essa mensagem ela vai direta para o governo do Mato Grosso ou vale também para outros governos estaduais aí pelo Brasil afora, hein, Bartô?
É lógico, a preocupação nossa principalmente é com o Mato Grosso e é lógico que esse modelo seja exemplificado por outros estados que passam por dificuldade. Então, a gente já está mostrando essa preocupação, já falando que qualquer situação que venha acontecer com outro estado, nós vamos agir imediatamente e não deixar que isso aconteça. Porque desse formato que está se colocando lá, outros estados vão inviabilizar. Nós temos um agro ainda em expansão, temos muitas áreas aí de pastagem que precisam de ser transformadas em agricultura. Então, isso pode atrapalhar muito. A demanda mundial precisa de nós. Então, isso pode dificultar. Igual você falava, essa guerra comercial, nesse momento, ela poderia e poderá ser interessante para o Brasil nessa consolidação desses mercados, principalmente o mercado asiático, para que a gente possa aí continuar o desenvolvimento e não com tributação. Então, nós estamos preocupados com o Mato Grosso e com esse exemplo passar para outros estados. A gente sabe, no caso do Mato Grosso do Sul, que existe a paridade, mas a tendência nossa é que isso acabe, que deixe os mercados livres e o produtor possa continuar produzindo, porque nós já enfrentamos muita dificuldade. E essa é uma que vem diretamente na renda e na subsistência do produtor.
O objetivo de vocês é reverter essa decisão do governo do Mato Grosso?
Sim, o nosso objetivo é esse, é que o Estado do Mato Grosso reverta essa situação, que analise o que estão fazendo. Por quê? Porque se Mato Grosso hoje tem esse tamanho, tem esse gigantismo, é graças a esse produtor. Então, nós não podemos deixar que nada venha afetar. Então, o governo que se resolva o seu problema. De outra forma, não com tributação.
Muito bem. Por aí passa pela questão da readaptação dos custos, né? Revisão dos custos, o inchaço da máquina pública, né, Bartolomeu? Com certeza.
Esse é o principal problema dos estados. Os estados estão quebrados por isso. Eles incham as máquinas, faz os seus compromissos aí, os seus arranjos políticos aí, colocam muitas pessoas desnecessárias aí no Estado, usam a máquina, às vezes alguns estados, Mato Grosso foi exemplo de escândalos aí há pouco tempo. Então, o setor não pode pagar essa conta. Nós deveremos ser incentivados para a gente crescer e esse Estado gerar emprego e gerar riqueza, e não fazer com que mate a galinha dos ovos do ouro. Então, isso está errado. Esse formato, em qualquer situação de qualquer país do mundo, vê que é um modelo errado, e o Mato Grosso, que tem uma inteligência muito grande, que tem excelentes produtores, tem que entender esse processo e dar incentivo, e não tributação.
Muito bem. Meu caro Bartolomeu, muito obrigado pela sua participação aqui conosco e volte sempre, viu?
Eu que agradeço à ProSoja Brasil, às ProSojas estaduais, à ProSoja Mato Grosso, enfim, as entidades do Mato Grosso. Nós estamos aqui através da ProSoja Brasil e todas essas entidades dando total apoio, o que for necessário para que a gente impeça aí essa situação, essa investida desse estado de tributar esse setor que é tão importante, não somente para o Mato Grosso, mas também para o Brasil.
Isso aí. Obrigado, Bartolomeu. Um abraço. Até a próxima.
Agradeço, até mais.
Bartolomeu Brás Pereira, presidente da APROSOJA Brasil, conversando aqui com a gente, trazendo informações sobre esse manifesto, esse documento preparado por mais de 40 entidades ligadas ao agronegócio em todo o Brasil, se posicionando, de forma contrária aí a essa atitude dos governos estaduais de ampliar e aumentar aí as taxações sobre o agronegócio. Destaque especial para o que vem acontecendo lá no Mato Grosso, a recriação aí do FETAB com o aumento da alíquota de contribuição e também a taxação de novas cadeias que até então estavam isentas aí da cobrança. Ou seja, uma situação que pode complicar bastante a rentabilidade do produtor, que já passa por vários problemas aí, relacionados à perda de safra, à perda de competitividade, enfim, custo elevado de produção em função da alta do dólar, no momento do plantio. Coisas que uma sobretaxa, uma taxação nova poderia acabar aí prejudicando ainda mais o setor. Fica então o alerta, daqui a pouco a gente vai colocar junto com a entrevista do Bartolomeu essa nota de repúdio aí das entidades do agro que participaram desse manifesto. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.